Olá a todos, eu sou o Sr. Genérico e o tolo significado na carta não é um palhaço bobo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Megalobox 2 Nomad. Sejam muito bem-vindos ao SRGA. E o que é o SRGA? Senhor Genérico analisa? Senhor Genérico assiste? Senhor Genérico acompanha? De todos os modos, é um programinha que eu fiz aqui no Spotify, onde eu vou simplesmente divagar por alguns minutos sobre alguma coisa que eu gosto que eu esteja assistindo. Seja filme, seja série, seja jogo. Se me fisgar a ponto de eu querer falar sobre, eu vou falar sobre. Pois bem, o episódio de hoje, no caso, o sétimo episódio de Megalobox 2, ele apresenta pra gente algumas coisas e começa a preparar o que eu acredito que vai ser o arco final da história. O que acontece? Esse episódio, ele é focado no Ryu, ou Liu, que é o aprendiz do Yuri. Se vocês assistiram a série, ou ouviram os episódios anteriores do SRGA, de preferência assistam, pelo amor de Deus, é bom pra caralho. O Liu, ele é o cara que derrotou o Joe no ringue. Aquele flashback que eventualmente levou ao Satyo, tipo, basicamente deserdar ele e mandar ele embora. Esse Liu, ele construiu uma carreira impecável como Megaloboxer, ganhando de todo mundo, sendo praticamente invicto, enquanto ele aprende com Yuri. O negócio é, o Liu, ele tá sentindo uma coisa que o Joe sentiu na primeira temporada, um certo orgulho e uma necessidade de se provar. E é interessante, por quê? Porque esse episódio nos dá a perspectiva de uma coisa muito importante. Se o Joe não tava feliz com ele ter perdido, o Liu tava menos ainda, porque ele sabia que esse não era o Joe que o Yuri enfrentou, e que o Yuri perdeu na primeira temporada. Então, o próprio Liu, que é esse cara novo, que não era pra ligar pra isso, que conseguiu o título de derrotar uma lenda, ele tava muito incomodado com isso. E, nesse episódio, o Santa, que é um dos órfãos que foi adotado pelo Joe, que agora já tá crescido, é um jornalista, ele vai começar a puxar as cordinhas pra, mesmo que indiretamente, provocar um encontro entre os dois e fazer com que algumas coisas mudem. Em paralelo a esse reencontro do Liu com o Joe, nós temos a introdução do oponente dele na luta importante que está sendo promovida, que é Mac Rosario. E eu acho muito interessante porque esse vai ser mais um daqueles episódios onde eu vou falar um pouquinho de medicina. Lógico, eu não sou médico nem nada, mas eu vou dar alguns pitacos de medicina, pois o que é introduzido com o Mac é muito interessante. Mas a gente chega lá quando a gente chega lá. Por agora, nós vemos o episódio começar com essa antecipação e preparação para essa luta, e os rumores do retorno do Joe começam a ser espalhados pela cidade. E, eventualmente, isso chega no ouvido do próprio Liu, que volta pro ginásio onde Joe agora tá morando, tá reformando na base das ripinhas de madeira fina e martelinho, e ele pede pro Joe ser o parceiro de sparring dele. Qual que é o negócio? Essa é uma decisão unicamente que o Liu quer fazer, porque o Yuri mesmo, ele acha que é uma perda de tempo, que o Liu deveria se focar em vencer essa luta, ganhar essa luta do século, pois ela é uma luta recheada de significados muito importantes, principalmente quando a gente chegar na explicação de quem é o Mac. Mas a presença do Joe meio que deu uma virada de perspectiva completa nos interesses do Liu. E a gente volta a uma analogia muito interessante da primeira temporada, do primeiro Megalobox, que é a questão dos cachorros. Lá no primeiro episódio, eu comentei que o cachorro que simbolizava o Nomad, ele tentou ser atropelado pelo próprio Nomad, e ele acabou morrendo. O que acabou sendo o primeiro estalo para eventualmente o Nomad conhecer o Chief, ter aquela questão da luta, herdar o gear do Chief e voltar para consertar a vida dele. O cachorro do Yuri, que é aquele cachorro branco, ele ficava com a Shirato, que era a patrocinadora do Yuri, que queria fazer o teste do novo gear dele na primeira temporada. No caso, esse cachorro branco dela, que eventualmente se tornou o cachorro do Yuri, ele simbolizava o estilo de lutador que o próprio Yuri era. Enquanto que o Joe, ou Junk Dog na primeira temporada ainda, ele era algo muito mais solto, livre, agressivo, de certo modo, o Yuri era o cachorro que representava o Yuri era um cão treinado, elegante, disposto, mas inteiramente obediente. Ela estalava os dedos, ele fazia alguma coisa. O interessante é ver o que aconteceu com o cachorro branco agora. O cachorro que representava o Junk Dog barra Nomad, ele morreu, ele foi enterrado pelo Joe, tanto que isso aparece até na intro. O cachorro que agora é do Yuri, ele se tornou obediente ao Yuri. As mesmas coisas que ele fazia com a a Shirato fazia com ele, ele agora tá fazendo com o Liu. Então esse cachorro deixou de representar o Yuri e começou a representar o Liu. Porque o Liu, ele tá numa posição relativamente similar à que o Yuri tava no primeiro Megalobox. É um boxeador, altamente treinado, altamente capacitado, cuidado pelos melhores e com tecnologia de ponta. Então, basicamente, a analogia passou de gerações. O que era uma coisa exclusivamente do Yuri, agora é uma coisa do Liu. E é representado pelo fato que, nessa parte do episódio que fala-se sobre o retorno do Joe e, eventualmente, tem um empurrãozinho pro Liu correr atrás do Joe, o cachorro, ele tá em primeiro plano e ele tá extremamente obediente. Porém, a partir do momento que o Joe vai pro ginásio ser o parceiro de sparring do Liu, o cachorro, ele esquece tudo que ele tá fazendo e vai dar atenção dele pro Joe. Eu achei muito interessante o retorno dessa analogia, porque ele retornou de uma forma muito pontual, que é aquela ideia de que esses dois cachorros, eles estão juntos, de certo modo, pelo destino. Só que não é uma coisa apenas do Yuri e do Joe, mas sim do lance desse lutador treinado e sofisticado contra o cara porra louca que não tem nada a perder, que tá simplesmente fazendo de próprio peito, fazendo na cara e na coragem, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu achei que esse retorno da analogia foi bem bacana. Por quê? Porque ao contrário do Yuri, que ele só mesmo se rebelou, entre aspas, do que tava rolando no final da série, o Liu, na primeira possibilidade, ele já cagou pro Yuri e foi falar com o Joe. Foi pedir pro Joe voltar, pra se tornar esse parceiro de sparring dele, porque ele queria ter experiência de lutar com o Joe de verdade. E tem mais um aspecto importante também, sobre essa questão ainda do Liu, antes da gente continuar, que é o fato que o Liu, ele se tornou esse lutador influenciado pelo Yuri e pelo Joe lutando. Então, volta aquela ideia do episódio, dos episódios iniciais sobre como toda essa odisseia do Gearless Joe serviu de inspiração para muita gente em diversos aspectos sociais. A comunidade do Chief, sobre aquele lance de mudarem para um novo país, começar uma vida nova, tentar buscar uma coisa nova. O Liu se inspirar em um lutador, e foi um lutador que conseguiu derrotar o Gearless Joe, por mais que sob circunstâncias diferentes. Então, mais uma vez, Megalobox 2 apresenta pra gente diretamente as consequências da inspiração da jornada do Joe. E eu acho isso sensacional também. Acho um detalhe muito bacana, porque mostra que, por mais que o mundo tenha passado o tempo e tenha mudado as coisas, como até mesmo eu vou falar da Shirato mais pra frente, o impacto dessa jornada, mesmo anos depois, ainda é muito forte, porque normalmente, como na história de grandes esportistas, como no caso o Ayrton Senna aqui no Brasil, inspirou gerações e gerações. Lógico, Fórmula 1 é um esporte muito diferente de boxe, porque é um esporte muito mais de elite, você precisa ter muito mais dinheiro. Mas é aquilo. Toda criança que gostava de corrida sonhava em um dia talvez fazer o que o Senna conseguiu. Então, é um reflexo muito interessante da inspiração que esportistas fazem em situações de triunfo para, às vezes, país que ele representa, ou no caso do Joe, que ele era um ninguém para todo mundo. Agora explicando o porquê que essa reunião entre os dois aconteceu. O Yuri, ele foi falar com o Joe, e o Yuri se abriu com ele no momento, dizendo que ele não estava na melhor condição possível. Então, ele ficou preso na sombra do Joe por toda a vida dele, no caso. No caso, esse período de tempo que o Joe sumiu e se tornou o Nômade. Isso foi um plano do Santa, que é o jornalista sobre Megalobox, para tentar conseguir tirar umas fotos da luta dos dois, mostrando que o Joe não vai ter um retorno triunfal, que ele voltou só pra apanhar, que ele não é mais o que ele foi um dia. Então, toda essa reunião dos dois, de certo modo, foi uma coisa orquestrada pelo Santa pra tentar, entre aspas, expor o Joe, talvez com uma amargura, um sentimento de vingança. Mas, conforme o episódio vai passando, ele vai perceber que isso vai sair pela culatra. Agora, a gente vai pra outra história desse episódio, que é a história de Mac Rosario. Mac Rosario, ele era um megaloboxer que não tinha um controle muito forte sobre as suas emoções, então ele não conseguia ter um recorde bom, pois todas as vitórias que ele ganhava eram compensadas em derrotas que ele tinha. O que aconteceu foi que a carreira dele foi completamente obscura, foi esquecida, e ele foi se tornar um policial. Em uma ocasião específica, um prédio foi pego numa disputa violenta de guerra de gangues e pegou fogo. Mac estava na região, entrou dentro desse prédio e salvou várias pessoas. Porém, no meio da situação, ele tomou um tiro nas costas, especificamente na área da medula espinhal, que é aquela parte mais alongada do sistema nervoso central, que é uma continuação do bulbo, que no caso se aloja no interior da coluna vertebral. Ele tomou um tiro lá e, com o resultado, ele se tornou tetraplégico. A questão é que isso fez com que o Max se tornasse uma lenda, um herói para a cidade inteira. Um símbolo de inspiração. Olha que coisa interessante. Esse é um dos temas desse episódio, inspiração. E uma coisa muito interessante é que um dos personagens que apareceu no material promocional do site voltou, que é o CEO da Orosco, Ryugo Sakuma. Qual é a função do Ryugo nessa história? Introduzir uma tecnologia nova que faz com que o Mac consiga recuperar os movimentos do seu corpo. O sistema de codificação cerebral, o BES, Brain Encoding System. Como ele funciona? Basicamente, ele é um microchip que é implantado no cérebro do paciente em questão e ele veste um gear, sim, um gear de assistência que permite com que as informações sejam passadas para o resto do corpo. Isso é sensacional. Por quê? Porque pode muito bem ser, claro, de uma forma mais fantasiosa, uma das soluções futuras a respeito da tetraplegia. Pois o tratamento para tetraplégicos hoje é muito baseado em uma orientação de causa. Essas lesões, na coluna no caso, elas têm que ser tratadas por um neurocirurgião ou um ortopedista da área, com coisas tipo imobilização, tração da região e cirurgia. A questão é, o tratamento, no caso voltado para reabilitação, ele usa de coisas como fisioterapia, terapia ocupacional, atividades físicas e acompanhamento psicológico, com o uso de órteses para correção de postura ou estabilização de áreas do corpo. A questão é que esse tratamento, por mais que possa ser efetivo, ele não é definitivo. A maior parte das pessoas que fazem esse tipo de tratamento, eles têm uma recuperação parcial dos movimentos corporais. Porém, isso me recorda de uma matéria que eu li da Agência Brasil, que era de 2014, uma velha, mas que meio que já dá uma ideia do que pode ser o futuro para o tratamento desse tipo de condição. Que, no caso, foi uma matéria feita sobre o trabalho do neurologista Akari Bulli, que é professor da Universidade Federal de São Paulo. Não sei se ainda hoje, na época era. Ele explicava a respeito de um método cirúrgico que permitia a recuperação de movimentos e funções perdidas por trauma. Era feito por meio de uma laparoscopia, no caso que é um procedimento para se fazer uma visualização da área, e uma implantação de neuroestimuladores. No caso, esse em específico não é o mesmo caso do Mac, porque o caso dessa matéria fala da implantação de um neuroestimulador na região do abdômen, que se liga por meio de eletrodos aos nervos femorais, que controlam o músculo quadríceps da coxa, e também aos nervos ciáticos, para controle de pés e quadril, e ao nervo pudendo, responsável pelo controle de excreções. Por que eu achei interessante isso? Eu li essa matéria faz um bom tempo já, mas é bacana porque basicamente a ideia do BES, que é esse sistema, é introduzir o que é basicamente, lógico, uma versão mais cyberpunk avançada de um neuroestimulador, só que diretamente na região do cérebro, e o gear que ele utiliza, no caso, é, assim como o nosso próprio sistema nervoso, uma extensão do alcance desse neuroestimulador. No próprio Mac, como ele tá vivendo, esse gear ele vai até a ponta dos dedos dele. Então, é basicamente a introdução de um neuroestimulador, só que muito mais complexo, e um gear todo, cuja função é servir para ampliar o alcance da eficácia desse neuroestimulador. Eu achei isso muito interessante, porque é um método que, assim, lógico, hoje, talvez ainda não seja possível de se imaginar. Mas como o Megalobox se passa em um futuro, talvez seja uma coisa que nós vamos ver daqui a 20, 30, 40 anos. Isso, claro, se a gente não tiver um completo colapso societário e a gente morrer no meio do caminho. Mas, otimismo, gente, otimismo. Então, a gente tem o projeto do Sakuma, que teve a interferência de uma personagem que finalmente volta, que é a Shirato, com a empresa dela. E eu acho muito interessante porque as funções que a Shirato tinha em Megalobox 1 era algo muito mais bélico, com o uso de gears, e durante todos esses anos que se passaram, tornou-se algo com foco muito mais médico. Então, a Shirato voltou, pelo menos nesse episódio, com um referencial muito mais positivo. E agora a gente volta para a história da inspiração. Por quê? O Mac, ele apareceu no primeiro episódio de Megalobox 2 como uma pessoa em uma cadeira de rodas que tava olhando pro Joe, e se eu não me engano, a frase que ele dizia era algo como: eu nunca poderei ser como você, Gearless Joe. Porém, por meio da tecnologia, a mesma tecnologia que foi, entre aspas, rejeitada na primeira temporada, pois o nosso herói não usava tecnologia nenhuma e conseguiu ganhar de todo mundo, agora tá sendo abraçada por um propósito completamente diferente. O lance é, a história do Mac É uma história que tá inspirando milhares de pessoas e tá trazendo um sentimento de esperança para muitas pessoas que estão em condições de paralisia parcial ou completa. Porque o uso do BES com Mac é o primeiro exemplo para algo que eventualmente vai ser replicado em massa. Com um detalhe interessante, o Mac queria voltar pro Megaloboxing para poder ter mais uma chance e também poder provar, no caso, os criadores do BES, do nível que você pode ter com esse sistema. Você não vai poder apenas ter as suas funções básicas, de certo modo você vai poder recuperar tudo que você teve, se não tudo, quase tudo. E eventualmente a gente chega na questão do Mac Time, que aqui é onde a história fica relativamente interessante porque tem uma certa ambiguidade sobre o que é o Mac Time. Mas basicamente, durante a matéria em que é contada a história de vida do Mac e a origem do BES, é mencionado que quando ele voltou a praticar megaloboxing, como o boxeador da Roscoe agora, ele começou a ter esse fenômeno em que normalmente no final das lutas ele sempre virava e ganhava, jogando completamente fora aquela ideia do megaloboxer dele original de ser destrutivo, descabido. Não, ele tá muito mais centrado, ele tá muito mais focado e nos últimos momentos ele sempre vira e ganha. As pessoas começaram a chamar esse fenômeno de Mac Time, que basicamente é como se fosse a hora do Mac. Ele vai, vira e ganha. Por que que eu falo que tem uma certa ambiguidade nisso? Porque eu consigo ver tanto uma interpretação de que o sistema tá roubando, de que o BES tá fazendo mais do que apenas dar os movimentos necessários para ele recuperar o corpo dele, tá dando uma coisa, uma diferença na capacidade cerebral, ou mesmo na interpretação de emoções do Mac, que seria a interpretação disso um pouco mais pessimista, mas que não seria completamente descabida com o tom que Megalobox 2 tem, e uma perspectiva mais otimista, que é a partir do momento que ele instalou o BES e ele teve essa segunda chance, ele percebeu que a importância de tudo isso foi acima dos sentimentos dele. Então, nessa questão dele se provar agora com o sistema de codificação cerebral, ele não tá lutando tipo, maluco, não sei o que, ficando puto, porque ele sabe que o que ele tá fazendo tem uma importância muito maior e muito grande. Então, ficam abertas essas duas interpretações. Eu particularmente acho que a primeira é mais possível de acontecer, mas a segunda também seria bem legal, porque seria uma coisa muito do personagem. Mas assim, então a gente já tem essa introdução desse negócio que é o Mac Time, que vai ser introduzido no episódio 8. Introduzido, no caso, no aspecto de mostrado em prática contra alguém. Assim, todo esse mini documentário sobre a vida do Mac é muito inspirador e muito legal, porque o Mac, ele não é representado como um idiota, como uma pessoa ruim, assim. Parece quase que aquela ideia da própria, agora sendo um pouco cínico, a maquiagem que alguns documentários dão pra algumas pessoas em específico. Tipo, tem aquele clássico take dele com a família dele, dele falando que, ah não, o que eu faço pelo meu filho. E aí, tipo, ele todo emocionado, não sei o quê. Lógico, ainda é uma história muito legal, só que, ao mesmo tempo, tem aquele caveat do tipo, a gente pode muito bem tá vendo uma propaganda da Shirato e da Roscoe dentro do episódio, a gente não sabe. Tanto que até mesmo a ideia da Roscoe e da Roscoe e da Shirato como empresas, no caso representado pelos presidentes delas, é muito uma coisa de, essa luta não é por uma questão de orgulho, é por uma questão de provar que é possível. Tanto que a ótica disso é muito mais sobre ser um símbolo de esperança, uma inspiração para as pessoas, novamente sendo uma representação daquilo que eu falei na parte do Liu, e fazendo a outra parte dessa luta, que são duas lutas que tem toda essa questão pessoal. No caso, o Liu teve toda a interferência por parte do Joe, que eu vou explicar mais falando do final do episódio, e o Mac tem a questão da interferência externa que ele tem com a questão da inspiração. Daí a gente chega na parte final do episódio, que é o sparring do Joe contra o Liu. O que acontece é, o Santa, ele armou toda essa situação pra mostrar que o retorno do Joe não significa absolutamente nada, tanto que ele fala que nada é mais amargo do que a realidade, enquanto que o Pondiri acompanha ele pra ver. E o sparring dos dois começa, e aparentemente o desempenho é o mesmo que o daquela luta. O Liu muito na ofensiva, muito batendo em cima. Tem a frase do Santa, do tipo, ah, nada é mais raro do que a realidade. Porém, o Joe consegue encaixar um counter no queixo do Liu. Ninguém consegue processar que ele conseguiu encaixar isso. Então, a luta começa a dar uma virada. Tem toda a questão da implementação da soundtrack. Como eles estão treinando, eles estão usando aqueles aparelhos de sparring, né? As proteções. O Joe tira as proteções em uma posição que é uma alusão a quando ele era o Gearless Joe. O Liu também tira as proteções e os dois começam a lutar sério. E a luta vai ficando cada vez mais empolgante, porém, no meio do caminho, o Bond, ele tropeça, cai e a situação meio que é revelada pra todo mundo. Porém, todo mundo ali vê que o Joe de verdade se mostrou naquele momento. E o Leo, finalmente, ele conseguiu satisfazer essa vontade dele um pouco de enfrentar o verdadeiro Joe. Porém, por que que eu falei que isso provavelmente, esse episódio, ele estabelece coisas pro arco final? Porque o Leo, ele já fala que uma vez que ele tiver resolvido com a questão do Mac, ele vai querer enfrentar o Joe de novo. Sério. O episódio termina, no caso, ele termina com a organização de várias coisas. Primeiro, que uma ruptura bem forte nos órfãos tá acontecendo, porque tanto o Bondi quanto o próprio Santa pularam no barco do Joe, enquanto a Oichou e o Satchel não tão nem afim de conversar com o cara. E a luta é organizada. Tem toda aquela questão da entrada na arena. Tanto o Joe quanto o Bondi, o Santa, a Oichou e o Satchel, eles foram convidados, os dois últimos não apareceram, porém, os dois vieram acompanhar o Joe, e eles meio que o Santa ficou naquela ideia de, se eu puder fazer dinheiro de você, tranquilo. Mas mostrando um pouco mais que ele se importa. Nisso, depois daquilo, tem outro personagem que retorna, porque se aí o Kiko Shirato apareceu, o irmão dela também apareceu de volta. Mikio Shirato, aquele cara que lutou com a IA, ele aparece pra na frente da irmã dele, pois ele tinha desaparecido depois da luta dele. Basicamente, ele organizou o lugar da remoção do gear do Yuri. Não se sabe o que aconteceu depois, mas assim, todo o lado da Roscoe, eles estão empolgados para ver o que vai acontecer. Então, essa luta, toda essa antecipação tá se organizando. A gente vê a intro do Mac, que aliás eu acho bem legal, porque é uma intro meio wrestling, assim, que é do tipo, aparece o nome, a logo, o rosto do cara, e assim, tem toda essa antecipação, essa construção enorme pra essa luta, que eu acho muito interessante, porque a luta não envolve o Joe diretamente de qualquer forma, mas indiretamente ele tá presente dos dois lados. E o nick do Mac é maravilhoso, o apelido dele é o herói público, então é aquela ideia de que é um campeão invencível enfrentando um herói do povo. Vocês estão vendo uma certa analogia, uma certa alusão, né, com a primeira temporada de Megalobox? Talvez, não sei, quem sabe. Brincadeira, tem, claramente. E o episódio termina com o Mac encarando o Joe, assim, com a visão completamente perdida de ver ele e ele sorrindo. Então, esse episódio todo, ele trata dessa questão de inspiração, de o que você leva pro futuro, em uma ótica muito positiva. Tipo, Megalobox, Nomad pelo menos, ele tá sendo uma série muito agridoce. E até mesmo, tipo, os momentos mais bonitos e inspiradores ainda tem uma porrada. No caso, o episódio do Chief. Um episódio que o Joe herda o gear do Chief. Então, assim, esse foi um episódio inteiramente otimista e que ele trata de temas que são muito importantes pra Megalobox, que já foram tratados antes e estão sendo tratados mais. Porque basicamente essa luta que tá sendo organizada, indiretamente, foi o que eu falei antes. O Joe teve interferência nos dois. Por quê? O fato dele ter voltado e mostrado seu verdadeiro potencial pro Leo deixou ele empolgado com uma luta que ele não tava se importando. E a própria existência do Joe inspirou o Mac, que agora tá sendo um herói do povo, assim como o Joe foi. Então, assim, os episódios de setup de Megalobox 2, eles são episódios muito bons, porque eles pegam temas muito interessantes e trabalham eles em uma forma que é muito orgânica e muito fluida. E esse episódio é mais um exemplo formidável disso. Novamente, outro episódio incrível. E vou fazer o seguinte, quando nós chegarmos no episódio 10, eu vou abrir um e-mail, e vocês que estiverem assistindo e acompanhando a gente, vocês podem mandar e-mails pra mim, que eu, dependendo talvez o Lai, se ele quiser, a gente vai comentar nos episódios, ou fazer um episódio só de respostas de e-mails pra gente falar a respeito. De qualquer modo, muito obrigado, um grande abraço a todos e hasta ver la luz. Tchau, tchau. Desesperado quería morir. Muy agotado yo iba a parar, pero un colibrí le cantó. Cuando su canción él escuchó, al instante se sintió feliz. Su bello canto la la la.